Rádio França Internacional. Luísa Ramos.
E no segundo bloco do programa brasileiro da RFI desta sexta-feira, 28 de fevereiro, jornais franceses comentam a ida do presidente ucraniano Zelensky a Washington para assinar um acordo que coloca seus recursos de mineração em jogo a fim de obter apoio americano. No RFI Convida temos uma entrevista com Maria Fernanda Cândido, atriz brasileira radicada na França, que fala da sua interpretação de contos e crônicas de Clarice Lispector em um audiobook recém-lançado. O programa Rendezvous Cultural de hoje visita a retrospectiva em Paris da pintora francesa Suzanne Valadon, que revolucionou a representação feminina na vida e na arte. Mas antes, estamos em linha direta com Los Angeles, de onde a Cleide Clock fala dos bastidores pré-cerimônia do Oscar.
Linha direta. Daniela Franco.
Clima de Copa do Mundo em pleno carnaval, onde a bola da vez é o cinema. O Brasil vai ao Oscar com a certeza de que fez a maior campanha na corrida por uma estatueta ou por três, já que Ainda Estou Aqui concorre nas categorias de melhor filme internacional e melhor atriz com Fernanda Torres. Vamos então até Los Angeles saber como está a contagem regressiva para o Oscar com a correspondente da RFI, Cleide Clock. Bom dia, Cleide. Esse ano parece que está tudo meio imprevisível, não é?
Olá para você e a quem nos ouve. Olha, imprevisível é a melhor palavra para resumir a corrida pela estatueta principal. Esse ano, as premiações paralelas, que são um termômetro para o Oscar, não cravaram o mesmo resultado. O BAFTA da Academia Inglesa, quem levou foi Conclave. Nos outros, Anora ficou com os troféus principais. Então, dá até para dizer que chega com um pouco de favoritismo, mas não total. O Brutalista venceu o Globo de Ouro, mais de 100 prêmios da temporada, então também corre em posição favorável. Mas esse ano foi tão atípico que as revistas especializadas colocam até uma possível vitória de Um Completo Desconhecido, filme lançado mais no final do ano e que ganhou força apenas em fevereiro.
E Cleide, como é que fica Ainda Estou Aqui nessa lista aí dos favoritos a melhor filme?
Nas previsões feitas pelas publicações americanas especializadas, o filme brasileiro não está entre as 5 primeiras possibilidades para o prêmio principal. Podemos dizer que se ganhar seria o grande azarão da noite.
Mas Cleide, por que esse ano está tudo tão diferente?
Os grandes incêndios que afetaram Los Angeles mudaram o calendário do Oscar, não da festa principal, mas da votação. Isso fez com que desse tempo de algumas produções crescerem e outras despencarem. Sorte nossa que Ainda Estou Aqui acabou sendo um grande beneficiado nessa mudança, porque deu mais tempo de os votantes assistirem ao filme. Deu mais tempo para o nome de Fernanda Torres crescer após a linda vitória do Globo de Ouro. Temos que destacar aqui que o fato dos brasileiros terem inundado as redes sociais com apoio em massa despertou pelo menos a curiosidade de quererem saber quem era essa atriz e esse filme também que arrasta uma multidão online. Ao mesmo tempo, Emília Pérez, do francês Jacques Audiard, teve tempo de despencar após uma temporada que levou muitos prêmios, principalmente por causa da descoberta de postagens preconceituosas da atriz principal, Carla Sofia Gascón, nas redes sociais. Declarações do diretor sobre o idioma espanhol e o México também ajudaram nessa desmantelada após conseguir 13 indicações, o máximo nesse ano. Críticas de muitos mexicanos e da comunidade trans, que também não se viram retratados na tela, ajudou a descartar mais uma vez a possibilidade da Netflix, dona da produção aqui nos Estados Unidos, a conseguir a tão sonhada estatueta de melhor filme.
Agora, Cleide, com Ainda Estou Aqui, que subiu, e Emília Pérez, que caiu, será que a gente tem chance na categoria de melhor filme internacional?
Olha, o jornal New York Times acaba de cravar a vitória do Brasil como melhor filme internacional. Nós conversamos também com o jornalista e crítico de cinema brasileiro que mora aqui em Hollywood, Rodrigo Salem, que também está bem otimista.
Eu acho que Ainda Estou Aqui fez uma campanha brilhante, começou a crescer na hora correta, enquanto Emília Pérez, por causa da polêmica envolvendo a Carla Sofia Gascón, caiu absurdamente. Eu tenho quase certeza de que Ainda Estou Aqui vai levar como melhor filme internacional.
E na categoria Melhor Atriz, como é que está Fernanda Torres nessa corrida, Cleide?
O New York Times também coloca a Fernanda como vencedora, mas destaca que essa categoria está meio parecida com a de melhor filme. Podemos dizer que Demi Moore, de A Substância, tem um certo favoritismo por causa do termômetro das outras premiações, porém coladinha nela vem Mike Madison, de Anora, que levou prêmios importantes como BAFTA, mas Fernanda Torres também está no páreo, principalmente porque ela cresceu nas últimas semanas, quando a votação dessas premiações anteriores, na maioria, já estavam encerrando. E essa combinação, Fernanda, Demi e Mike, não aconteceu em nenhuma outra premiação. Fernanda não disputou ainda com nenhuma delas. E também vai ser uma prova para saber o quanto a academia está realmente aberta a nomes antes desconhecidos e a interpretações em outras línguas.
Muito obrigada, Cleide Clock, correspondente da RFI em Los Angeles, que conversou conosco no Linha Direta de hoje.
A imprensa hoje.
Jornais franceses comentam nesta sexta-feira a ida do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Washington, onde deve se encontrar com Donald Trump para assinar um acordo que compromete parte das receitas dos recursos naturais da Ucrânia, cuja quantidade e lucratividade permanecem desconhecidas. Uma reportagem do jornal Libération afirma que Zelensky, à frente de um país exausto por 3 anos de guerra com a Rússia, coloca seus recursos de mineração em jogo em Washington a fim de obter o apoio dos Estados Unidos. O rascunho do texto propõe a criação de um fundo de investimento para a reconstrução de propriedade e administração conjunta de Kiev e Washington, onde a Ucrânia deverá depositar 50% de todas as receitas derivadas da futura monetização de seus recursos naturais, bem como de determinadas infraestruturas, principalmente portos. O jornal Le Monde critica os Estados Unidos usando um neologismo ao mencionar que a política americana com Trump passa por um processo de putinização. O novo inquilino da Casa Branca está promovendo ideias e métodos próximos aos do Kremlin, afirma o Le Monde. A crítica surge em meio aos interesses crescentes dos Estados Unidos sobre os minerais raros ucranianos e das recentes acusações de Trump contra Zelensky, quem o republicano descreveu como um ditador e culpabilizou a Ucrânia de ter prolongado a guerra nos últimos 3 anos, que, segundo ele, foi desencadeada pela tentativa de Kiev de entrar para a OTAN. O Le Figaro também destaca a aproximação russo-americana e cita a segunda reunião presencial entre Washington e Moscou na quinta-feira, com o intuito de resolver o conflito na Ucrânia. Segundo o Le Figaro, os europeus temem que a rápida aproximação de Trump e Putin leve a um acordo às custas da Ucrânia e do velho continente.
RFI convida Adriana Moisés.
A RFI tem hoje o prazer de receber em seus estúdios a atriz Maria Fernanda Cândido. Ela dá a sua voz e a sua expressão artística ao audiobook Felicidade Clandestina, coletânea de contos e crônicas de Clarice Lispector. O título foi lançado em janeiro, aqui na França, pela Edition de Femme, editora fundada pela militante feminista ativista Antoine Fouque, dentro da célebre coleção Biblioteca das Vozes.
Elle était petite et boulotte, avait des taches de rousseur et des cheveux trop frisés. Il lui poussa un buste énorme, alors que nous toutes étions encore plates.
Maria Fernanda, você é a primeira atriz brasileira a entrar nesta coleção de livros de Clarice. São todos recitados em francês, depois de leituras já feitas por grandes atrizes de cinema e teatro aqui da França também, Fanny Ardant, Chiara Mastroianni, Anouk Aimée. Agora, estava faltando você nessa coleção. Me diga, por que demorou tanto para sair esse projeto?
Bom, querida, é um prazer estar aqui com vocês todos. Nossa, mas eu nem acho que demorou tanto, eu acho que chegou na hora certa, né? Porque essa minha relação com Clarice, né, já vem de muito tempo, e aí, claro, que se intensifica demais na época do filme A Paixão Segundo Jagar. Isso foi um filme rodado em 2018, né? Então toda essa preparação em 2017. E nesse período eu venho morar em Paris e começo essa relação com essa cultura, com essa língua. Então isso também leva um tempo, né? É um trabalho. E aí no final do ano passado fizemos, né, a gravação desse audiolivro, que foi então lançado no finalzinho do ano, início agora de 2025.
Sobre o conteúdo, são 14 contos, eles falam um pouco sobre a infância, sobre a adolescência de Clarice, família, temas universais também, como o amor.
A gente tem um pouco de tudo isso, dessa memória, dessa vida pregressa, dessa infância, né, dessa história biográfica, e aí você vai ter também esses temas como a solidão, como a vocação para escrita, filhos, ciúme, inveja, o próprio felicidade clandestina, nessa felicidade dolorida dessa menina, né, dessa criança. E o que eu acho que está sempre presente na maioria dos contos, essa contradição, essa fricção entre adjetivos que não deveriam estar juntos, né? É uma coisa muito clariciana, quando ela diz, por exemplo, uma alegria difícil.
Extremamente humano, né?
Isso é universal, isso é do humano. É por isso que eu acho que isso chega tanto nas pessoas do mundo inteiro, né? Nos recitais dramáticos que eu fiz aqui em 2022, 2023, fizemos duas temporadas, no final tinha sempre alguém querendo conversar comigo, saber quem era essa autora. Após esses recitais que eu fiz aqui, que se chamava Balada Acima do Abismo,
que você acabou de apresentar em São Paulo.
Sim, porque agora eles foram transformados em espetáculo teatral. É.
E você vai voltar com esse espetáculo remodelado aqui para a França?
Vou te contar então. Nessas duas temporadas que eu já fiz aqui, eram recitais dramáticos e não tínhamos assim nenhum recurso teatral. E agora nós vamos começar um outro processo, que é a montagem francesa, com um diretor daqui, que é o Maurice de Rosier, e a gente vai estrear essa montagem francesa dia 20 de junho. Temos essa estreia já programada.
Então já vai começar a ensaiar, mas
já estou começando semana que vem.
Mas antes, temos o mês de maio pela frente e acho que espero conhecer o filme O Agente Secreto.
É verdade.
Do Kleber Mendonça Filho, que você já filmou há algum tempo ao lado de Wagner Moura. O Kleber está finalizando esse filme aqui na França, é a informação que nós temos, e estamos nos perguntando, será que vai estrear ali no Festival de Cannes? Fala pra gente dessa personagem, é um filme sobre a ditadura.
Sim, exatamente. Foi rodado em Recife, é um filme que tem um aspecto também de preservação, né, da nossa memória. E aí essa personagem que eu faço, ela tem justamente, vamos dizer assim, a missão de guardar, documentar as informações desse período.
Domingo temos a cerimônia do Oscar com o filme Ainda Estou Aqui, concorrendo a 3 prêmios.
Estamos todos ansiosos para o Oscar, né? Eu e todos os brasileiros, obviamente. Vejo que o cinema brasileiro, ele está assim num momento muito fértil, de grande brilho, e eu acho que a gente está conseguindo levar isso para o mundo. Acho que nós temos uma música muito poderosa e agora o cinema vem tomando esse lugar, essa posição realmente de ser esse instrumento de grande força para que a gente possa chegar em outras culturas e afirmar cada vez mais a nossa própria identidade.
Obrigada, Maria Fernanda.
Obrigada,
Cândido,
Adriana.
Foi um prazer conversar com você.
Obrigada.
Rendezvous Cultural. Márcia Bechara.
Eu desenhei loucamente para que, quando não tivesse mais olhos, pudesse enxergar com as pontas dos dedos. A frase é de Suzanne Valadon, artista pioneira que desafiou convenções em sua vida e sua obra, e que agora ganha uma grande retrospectiva no Centro Pompidou de Paris. Anticonformista por natureza e extremamente rebelde, Valadon demolia regras, inclusive ao pintar escandalosos nus masculinos, algo impensável impensável para sua época. Nathalie Ernaux, curadora da exposição no Centro Pompidou, fala sobre o começo da sua carreira no bairro boêmio de Montmartre, em Paris.
Alors, Suzanne Valadon a fait différents petits travaux.
Ao chegar em Paris, Suzanne Valadon trabalhou em diversos bicos para poder se sustentar e ajudar a sua mãe. Mas essas ocupações eram mal remuneradas. Foi então que lhe sugeriram se tornar modelo, uma atividade bem paga na época. Em Montmartre, ela rapidamente chamou a atenção dos maiores artistas do século XIX, como Puvis de Chavannes, Renoir e Toulouse-Lautrec. Para Suzanne, posar como modelo não representava apenas uma imersão no mundo da arte, mas uma verdadeira oportunidade financeira. Ser modelo para ela significava ganhar mais dinheiro.
Être modèle pour elle, c'était gagner plus d'argent.
Ela se reinventou e forjou sua identidade, mudando seu primeiro nome de Marie Clémentine para Suzanne e se recusando a se conformar com as expectativas tradicionais das mulheres de sua época, como conta Fleur Monjean, autora de uma biografia sobre a artista.
Marie Clémentine, c'est la gamine de Montmartre.
Marie Clémentine Valadon, futura Suzanne Valadon, chegou a Paris aos 5 anos com sua mãe, uma lavadeira em um ambiente popular marcado pela miséria. Criada sozinha pela mãe, ela cresceu em Montmartre. Desde a infância, demonstrou uma personalidade forte e um gosto acentuado pelo desenho. Montmartre, com sua efervescência cultural, foi o cenário de sua evolução, moldando a mulher e a artista que ela se tornaria da infância à adolescência.
E é o impressionista Edgar Degas, o artista mais importante do grupo de Montmartre da época, quem vai desempenhar um papel-chave na vida de Suzanne Valadon, como relata a curadora da mostra.
Com os recursos que ela tinha, Suzanne Valadon desenhava sem parar em qualquer lugar que pudesse. Enquanto posava como modelo, observava atentamente os artistas ao seu redor, analisando suas técnicas de pintura e os esboços. Dotada de um grande senso de observação e de uma memória visual impressionante, ela aprendeu a desenhar quase instintivamente, de forma autodidata. Um dia ela teve a coragem de mostrar os seus desenhos a Bartholomé e Toulouse-Lautrec, que imediatamente reconheceram o seu talento. Lautrec a incentivou muito a apresentar o seu trabalho a Edgar Degas, encontro que marcaria uma virada decisiva na sua carreira artística. Degas se tornaria mais tarde um dos seus maiores apoiadores e mentores, uma figura central da época.
Entre os amores escandalosos que Suzanne nunca escondeu, figura uma relação relâmpago com Henrique Satie, como conta a biógrafa da artista.
Sim, Montmartre era um lugar propício para os amores e, de fato, Henrique Satie esteve profundamente apaixonado. Ele foi um amor transitório de Suzanne Valadon e também um amante passageiro, já que a história deles não durou muito tempo. Eram duas personalidades muito fortes que não estavam necessariamente destinadas a se entender.
E é Henrique Satie quem encerra nosso programa de hoje. E com a exposição no Centro Pompidou, que vai até o dia 26 de maio de 2025, e os novos livros agora dedicados a ela, Suzanne Valadon finalmente sai do esquecimento para ocupar o lugar que merece na história e na arte.
Esse programa tem produção técnica de Jean Loaiza, coordenação editorial de Adriana Brandão e eu, Luísa Ramos, na edição e apresentação do jornal. A seguir, você acompanha o nosso resumo de notícias.